Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Drop Shot na Paralela e o US Open semifinais. Estão formados os confrontos que vão definir quem busca o título do Grand Slam norte-americano e a juventude está dominando o rolê, mas os veteranos de sempre estão ali guardando os seus títulos, as suas posições com todos os dentes e com todas as forças. Ariane Ferreira, bem-vinda.
Muito obrigado. Como diria Mats Wilander, os novinhos chegaram, nós conseguimos! Bora falar de tênis.
Bora falar de tênis, bora falar da nova geração chegando, arrebentando os portões de Flushing Meadows, mas Rafael Nadal e Serena Williams estão ali para tomar conta do pedaço e não deixar a galera sonhar muito alto e muito facilmente. Vamos começar falando do feminino? Porque se tem um lugar, uma chave em que o confronto de gerações está explícito, é na chave feminina do US Open, né, Nani? A gente tem as meninas, a Bianca Andreescu, que tem 19 anos, cara, não consigo botar minha cabeça em torno disso, sendo que a atual campeã tem 21, o grande destaque da chave tem 15, só que a favorita é a Serena Williams, que tem 36?
37,
salve. 37. E beleza, que bom, né? Que bom ver essa renovação.
37 a completar 38 no próximo dia 26. Não nos esquecemos que Serena Williams é escorpião? Escorpiana? Não, virgem?
Não, ela é Libra.
Ela é Libra? Muito bem, Ariane. Invertendo as ordens do zodíaco. Muito bem, gente. O que a gente pode falar? O feminino é aquela coisa que a gente já comentou em outros episódios, em outros Grand Slams. A renovação é uma coisa que ocorre mais abruptamente, de uma forma mais frequente, na verdade, mesmo tendo sempre algumas jogadoras ali que estão no parâmetro. E aí, quando a gente diz jogadoras mais velhas e mais veteranas, por exemplo, a gente sempre, de uns tempos para cá não tem acontecido, mas uma jogadora que está sempre nas segundas semanas de torneios do Grand Slam, por exemplo, é a Caroline Wozniak, que já está beirando os 30. A mesma coisa para Angelique Kerber e a gente tem, por exemplo, a Carolina Pliskova, que também... Acho que a Pliskova tem 24 anos, também não vou... Não, 27.
A Suárez Navarro.
A Suárez Navarro tá sempre ali e tudo mais. Mas, no geral, as meninas mais novas têm conseguido destaque. Foi bom você puxar por esse lado, que conversaram sobre isso com a Elina Svitolina. Elina Svitolina, que é a adversária da Serena na semifinal. A Elina tem 24 anos. E a Elina estourou... A Elina foi número 1 do mundo juvenil. E todo mundo apontava a Elina como uma pessoa que fosse despontar muito antes dos 21 anos de idade. E apesar da consistência, a Elina já ganhou títulos extremamente importantes, já ganhou o WTA Finals. A Elina conseguiu a primeira semifinal dela de Grand Slam esse ano, aos 24 anos, em Wimbledon. E ela falou exatamente dessa questão de maturação, que para algumas pessoas a maturidade chega e ela fica, e ela acha que ela cresceu e ela evoluiu bastante desde que ela era número 1 do mundo juvenil para até agora, mas que em alguma coisa não funcionava para ela e agora funciona no sentido de equilíbrio, ou talvez emocional, ou físico. Ela mesma fala que em alguns momentos ela caiu em oitavas de final de Grand Slam nesse meio tempo, por uma questão de não segurar o match point da adversária, ou de não se equilibrar depois de tomar uma quebra e acabar perdendo o jogo. E agora ela consegue lidar com isso de uma maneira mais sólida, tanto emocionalmente quanto tecnicamente falando. Antes de jogar as quartas de final, a Svitolina foi questionada sobre o efeito Gael Monfils no jogo dela. E ela falava exatamente dessa questão do Gael estar propondo para ela diferentes tipos de jogada, porque ele é um jogador bastante versátil, e exigir dela não uma força, que é aquela força que ela sempre teve, que é de correr pela última bola, de correr até... A Irina é uma jogadora bastante batalhadora nesse sentido, e é até bastante curioso, dada a origem dela. É uma jogadora que rota bastante a bola, mas ela corre muito atrás da bola também. E aí ela disse que o Gael deu para ela esse punching de suportar a força da adversária, de trabalhar com a força da adversária, de dar força para a adversária. E às vezes dar força para a adversária, dependendo da adversária, dá o erro não forçado para a adversária.
Uhum,
então, sim. Ela falou que ela tem aprendido...
Usar mais inteligentemente a força dela, né?
Exatamente. E ela tem trabalhado isso realmente muito melhor esse ano inteiro. Não só porque ela fez a Semi Wimbledon e agora tá na Semi do US Open. Ela tem trabalhado isso. Alguns resultados não vieram pra Irina, principalmente no meio da temporada, que era quando a gente esperava bastante dela. Mas ela tá de volta no top 3. E ela é uma garota que, se você comparar com a Bianca, ela é teoricamente velha, porque ela já tá no tour há 5 anos, pelo menos. Como, por exemplo,
E tem uma coisa também, que normalmente 24 anos de idade é uma idade madura. Não é velha, mas é madura no tênis. Mais ainda no feminino, porque tem essa coisa das meninas entrarem mais novas, né?
Exatamente. Já foi até objeto de discussões nossas no podcast o fato de ter garotos de 18 anos jogando tênis juvenil, e as meninas com 16 estão na chave principal de um Grand Slam, às vezes lutando por chave de quali.
E fazendo um resultado interessante, como você falou, chave de qualio, até main draw. A Bentic, que também a gente já falou em edições anteriores, a Bentic, que é mais nova do que a
Svitolina.
Vem de uma geração também que jogou juvenil bem nos grandes lãs, nos torneios. E é interessante ver, depois a gente pode tentar fazer isso num backhand na paralela mais normal, de entender qual é a evolução das ex-número 1 do mundo juvenil feminino versus masculino. Me parece que o aproveitamento do juvenil para a WTA é muito maior do que os número 1 masculinos.
Sim, mas aí a gente pode entrar no mérito de algum comentário que eu fiz em algum drop shot na paralela durante o Roland Garros que a gente estava comentando o Marco Cecchinato. Eu até acho que devo ter citado o Gianluigi Quinti, que é italiano, e foi número 1 do mundo. E italiano. Desculpa, gente. O Quinti era um talento estrondoso, ganhou o Wimbledon e, se eu não me engano, ele ganhou o Wimbledon no mesmo ano da Belinda, não tenho certeza. Mas enfim, e aí a gente pode traçar um paralelo. Eu acho que recentemente, de números 1 juvenil, o melhor aproveitamento é do Stefano Tsitsipas. Então, mas aí a gente pode trazer dados, gente, fazer uma pesquisa mais aprofundada, assim. Eu não tô lembrando exatamente a posição. Acho que o Zverev foi número 1 do mundo juvenil. Foi. O Zverev foi o número 1 do mundo juvenil.
Foi também, a gente falou sobre isso, é verdade.
Mas as meninas, acho que elas maturam melhor essa situação. Essa é uma questão que a gente pode se deitar sobre isso, fazer um estudo e trazer um episódio sobre isso pra vocês, que a gente precisa estudar bastante. Mas no caso
fato
da Belinda...
é que...
Só queria fazer um comentário. No caso da Belinda, a Belinda não despontou em Grand Slam antes por lesões. A Bentic, a primeira vez que ela jogou um US Open, que foi em 2014, ela fez quartas de final. A Bentic tem 22 anos. Se a gente corta 5 anos para trás, ela estava com 17 anos. E ela fez quartas de final no US Open. E ela sofreu com lesões, com cirurgias. Inclusive, discutia-se isso na transmissão da Eurosports aqui, sobre as cirurgias da Bentic, o tempo que ela ficou paralisada e tal. Então, a gente precisa também considerar isso. Tem muita gente falando, finalmente a Bentic está na semifinal de um Grand Slam. Não, gente, ela teve outros percalços. Por exemplo, diferentes dos percalços da Svitolina, que retrasou um pouco o sucesso delas.
Uhum. É. E também é outra coisa que tem um pouco a ver com essa coisa das meninas entrarem mais novas em partes mais agudas de chave e o desgaste da carreira, né? Muita contusão, muito nova. A gente vai comentar, inclusive, da adversária da Bencic na semi, que é a Bianca Andreescu, que tem fazendo uma campanha sensacional. E na pré-produção do episódio, eu tava conversando com a Nani, a gente tava levantando as estatísticas, e tem uma estatística, chega a ser assustadora, da Andreescu, né, Nani, nessa temporada de 2019.
Exatamente. A menina, o resumo é, são 7 vitórias para o top 10, o que conclui um cronista canadense do lado francês do Canadá. A Andreescu jogou... Andreescu, eu não sei como é que fala o nome dela.
Andreescu, que é origem romena.
Ah, muito bem, Andreescu. Andreescu jogou 8 torneios no ano. Ela fez final em Auckland, caiu na segunda rodada do qualificatório do Australian Open. Ela fez semifinal em Acapulco. Ela ganhou o título em Indian Wells. Fez oitava de final em Miami, mas abandonou. Aí ela ficou de Miami até Roland Garros sem jogar. Abandonou na segunda rodada de Roland Garros a partida. Ela não entrou em quadra. Conquistou o título de Montreal e ao menos está na semifinal do US Open. É assustador o aproveitamento da menina num ano tão longo, com tão poucos torneios jogados, com uma lesão no ombro, que ainda não teve uma questão de cirurgia e tudo mais. A gente não sabe exatamente o que é que a Bianca tem no ombro. Mas é assustadora a performance. Aliás, tem uma piadinha ótima que eu preciso dar, gente. Falaram que a Andreescu é a se você somar a Onjaber, visualmente falando, com a Belinda Bencic, você tem a Bianca Andreescu. E se você jogar no Google... É demais, gente. Eu preciso falar isso.
É aquelas coisas que o Kibiloco fazia antigamente, é de somar os... Quando saiu os Big Brothers, fulano mais fulano dá o Big Brother. Aí a Andreescu é a soma.
Ela é a soma da... Inclusive, tecnicamente, se você observar, a Andreescu tem um estilo bem parecido com o da Bencic, mas ela tem aquele lado mais onja verde. Ela trabalha mais bolas anguladas e ela corre mais que a Bencic. A Bencic é uma lutadora, mas ela corre mais que a Bencic em pontos e tudo mais. Então, é literalmente uma mistura visual e técnica das duas.
Boa.
É bastante interessante isso, enfim.
Que e aí, quem que a gente aposta? Andreescu ou Bencic?
Essa é uma boa pergunta.
Ih, apertei.
Olha, eu vou falar para vocês o seguinte. Diante do que apresentou, diante da Vekic... que estava jogando um tênis afinadíssimo, eu acho que a Bencic passa. A Andreescu é favorita, mas eu acho que a Bencic passa. E tem um fator que a Bencic tem há muito tempo, e aí a gente vai entrar no mérito de um comentário do Berrettini, depois, quando a gente for falar da chave masculina. A Bencic tem o apoio pessoal da Martina Hingis desde que ela era adolescente.
A mãe da Martina treinou a Bencic, né?
Durante muito tempo. Depois teve um tempo que a mãe da Martina precisou se ausentar. A Martina viajou com a Bencic. Inclusive, por conta disso, a Martina decidiu voltar ao circuito de duplas na WTA. Começou a receber muito convite para jogar e decidiu jogar.
Saudades, Martina Hingis.
É, tá uma mami fantástica nas redes sociais.
Tá
linda. É, mas voltando a Bencic tá não, obviamente, preparada emocionalmente pro jogo, porque ela nunca viveu uma semifinal de Grand Slam, assim como a Andreescu. Mas ela tem mais suporte de testemunhos e a Bencic é uma garota que o Federer se aproxima muito de jovens jogadores, né? Ele gosta de trocar a questão da juventude deles, daquele âmago novo que eles trazem pro tênis, com a experiência que ele tem. Ele faz isso com muitos meninos.
Você chamou o Federer de Lestat, é isso, né?
Ele não tá, mas enfim. Tá certo,
Chamou o Federer de vampirão, mas é isso. Não, mas tá certo. Tanto que a dupla dele com a Bencic na Copa Hopman, falecida Copa Hopman, que adora ter falecido a Copa Hopman, mas enfim, isso é outra fobiga. foi sensacional, porque realmente foi bem isso mesmo. A juventude da Bent com a experiência do Federer, eles fizeram uma dupla matadora, né? Ganharam 2 anos seguidos a Copa Hopman.
Exatamente. E você vê nitidamente coisas que o Federer adquiriu pro jogo dele vindo de observar a Bent. De quem tem o hábito de ver a Bent de jogar. E desde que eles jogaram a primeira vez juntos, é só observar. O Federer é muito inteligente, é por isso que ele tem 38, quase 40. Ele tá com quase 40 anos e fez quartas de final de um torneio do Ganzan. Ele é muito ávido por aprender.
Como eu sempre brinco nas minhas frases, ele não é fiote. Ele sabe. E isso acho que é um dos grandes segredos, a gente vai falar disso no masculino também. Um dos grandes segredos dessa longevidade, enfim, de conseguir, é saber o que você sabe, saber o que você não sabe e saber a diferença do dois estar pronto para aprender o que você não sabe. O Federer não tem dessa. A criação do saber, daquele movimento que ele faz de se adiantar no saque para receber mais à frente, que é o Sneak Attack by Roger. É a prova cabal disso, de que ele se adaptou e reconheceu suas limitações e começou a trabalhar coisas diferentes. É que tem hora que, né, tem hora que o tempo vence. Enfim, falando em tempo vencer e tempo que está sendo confrontado, a outra semifinal é Elina Svitolina versus Serena Williams. Que jogão que vai ser isso, puta que pariu. E como tá bem a Svitolina, como a Nani já falou, agora, mano, Serenão, hein? Porra! Serenão tá na fúria.
Serena passou o trator de um jeito assim humilhante. Eu fiquei com dó da Qiang, cara. Eu fiquei com dó da Qiang. Apesar de que a Qiang saiu com uma cara boa da quadra, né? Ela não saiu derrotada. O que é brilhante, porque ela...
Não, tem uma coisa também. A Qiang é aquela chinesa impassível. Cara boa, cara ruim, é meia cara dela, né? Ela guarda muito bem os sentimentos dentro dela. Por dentro, obviamente, ela deve estar ainda mais pra aquela coisa do chinês do saving face, né? A tradução não é prestígio. Face é um conceito asiático que é aquela coisa da honra ou da aparência pra fora, mas não no sentido vão. Do que os outros pensam, mas como você se apresenta, né? Mas assim, é isso que você falou, ela foi completamente tratorada, e olha que ela tentou de tudo, né?
Ela tentou, ninguém pode falar que simplesmente a Serena Williams chegou e não deixou a adversária jogar. Ao contrário, por exemplo, do jogo com a Sharapova, em que a Serena literalmente tratorou mesmo. Ela passou a patrola, gente, quem é do interior de Minas Gerais sabe o que é isso. Ela passou a patrola 3 vezes, assim, ela passou com vontade em cima da Sharapova. No caso da Qiang, não. A Qiang tentou resistir, a Qiang apresentou ferramentas contra ela. A Qiang tentou, ela só não conseguia por um simples motivo, era a Serena Williams... virada no Jiraiya. Não tenho outra expressão pra determinar isso. Tipo,
não,
a
não
Serena
tem.
Tava com a macaca.
Agora, eu brinquei que ela tava com pressa de botar a Olímpia pra dormir.
Provavelmente, né? Até porque...
Deu tempo dela chegar, ler a historinha inteira e dar o jantar pra Olímpia. Porque, mano, foi muito rápido. Foi uma coisa absurda.
44 minutos, cara. Quando foi que eu vi quartas de final de Grand Slam no feminino, 44 minutos? Não lembro. Acho que eu não lembro.
E detalhe que a Serena só fez um ace o jogo inteiro. Ela jogou muito bem com 90% dos pontos disputados com o primeiro serviço, mas esse mesmo ela só deu um. O resto foi trabalho, foi ponto trabalhado. Sacou, bola mais um, saque mais um, saque mais um. Esse conceito, que é um conceito básico de tênis, que é o saque mais a primeira bola, foi a perfeição o jogo da Serena.
Sim, e aí a gente entra no mérito de que em determinados momentos, partes do jogo, assim, durante vários games de serviço da Serena, a Qiang não serviu bem. Ela não devolveu bem. Perdão.
Não, ela não devolveu bem e não serviu bem também. Ela teve 17% de pontos ganhos com o primeiro serviço e nos pontos recebidos ela teve 20% de aproveitamento nos pontos recebidos. Ou seja, foi como você falou, foi uma patrolada.
E tem uma questão assim, observar certos jogadores é bom pra gente entender o circuito. Se você observar os jogos do masculino, pouquíssimos jogadores, talvez só o Federer, dos que foram pra segunda semana do US Open, jogam no, mais ou menos no sistema que a Serena jogou esse jogo contra a Qiang, que é o jeito mais normal da Serena se apresentar. A Serena sempre vai para a primeira bola. E o que é a primeira bola, querido ouvinte que não joga tênis? Sacou. veio a devolução, a primeira bola é essa.
Isso. É saque mais um, é.
Exatamente. O termo que muita gente usa em escola de tênis é saque mais um. A Serena faz isso com... Sempre fez. Ela faz isso muito bem. Muitas vezes ela conquista o ponto, mesmo o ponto não sendo definido nessa primeira bola, a partir dessa primeira bola, porque ela desmonta o adversário. É assim que o Federer funciona. E poucos homens no circuito, acho que muito por conta do sucesso, do estilo de jogo do Nadal, do sucesso que Nadal e Djokovic tiveram com o jeito deles jogarem, os caras no tour parece que esqueceram o básico do tênis, que é desmonta o seu adversário na hora que a devolução chegou, sabe?
Que é a hora que o Kyrgios faz muito bem também. O Kyrgios saca muito bem. Outro dia o Kyrgios definiu um game em 40 segundos. Fez os quatro saques, ou ace, ou saque mais um. Em 40 segundos ele fechou o game. O Federer teve uma média... Nesses games que ele define rápido, de fechar os games em um minuto, o game inteiro. É bizarro. E a Serena faz isso também, é verdade, bom ponto. E nesse jogo ela fez com propriedade. A minha dúvida é a seguinte: a gente sabe que a Serena tem, embora ele esteja bem fisicamente nestas duas semanas de US Open, a Serena tem latente alguns problemas muito sérios. Qual que seria a tática que a Svitolina pode usar contra a Serena, até em cima disso que a gente falou, desses conselhos, do que ela conversou com o Gael, do que ela vem trazendo pro jogo dela, para tentar quebrar esse impulso e essa patrolagem que a Serena tenta. Eu não acho que, obviamente, que a Serena vem com a mesma tática que ela usou contra a Qiang, né?
Não, até porque a Qiang e a Svitolina são jogadores bastante diferentes. Bastante diferentes. A bola da Qiang, por exemplo, tem uma rotação... Agora eu esqueci o termo, mas a bola da Qiang sempre gira para frente. No estilo do topspin do Nadal, a da Svitolina não necessariamente rota muito para frente. A Svitolina trabalha com rotações diferentes de bola, e esse tipo de rotação é, por exemplo, o tipo de rotação que a Azarenka faz, que é a rotação lateral de bola. Quando você... Não é bem fatiar a bola, mas faz... O movimento tipo do slice, mas você aplica força, e sempre complicou para a Serena. A Svitolina sabe fazer isso muito bem. Eu acho que a Svitolina precisa fazer duas coisas: sacar melhor que o Monfils.
Por favor.
E ela tem sacado muito bem, né? Também, né? Dignidade. A comparação foi ruim.
Foi.
A comparação foi ruim. Mas a Svitolina precisa simplesmente olhar o que ela tem aprendido com ela. Não vou sacar como meu namorado. Vou manter o meu saque como eu tenho mantido. Ela tem sacado muito bem no US Open. E o saque nunca foi o grande ponto da Svitolina. A Svitolina tem trabalhado com o saque mais um. Mas o saque mais um da Svitolina é diferente. Ela joga a bola muito venenosa para a adversária com algum tipo de rotação diferente. Ela muda a rotação da bola quando a bola chega para ela. E aí ela define, ou ela vai entrando em quadro e tudo mais. E eu acho que a Svitolina tem que trabalhar menos dentro do T, no caso da Serena Williams. Se ela for brigar com a Serena atuando dentro do T, ela tá ferrada. Ela vai tomar passada até começar a gritar chega, porque não vai dar. E vai ser curioso ver a Svitolina jogar com a torcida contra, porque por algum motivo a torcida de Nova York adotou a Svitolina.
Eu não sei se vai ser muito contra, não, viu? Vai ser, eu imagino... Bom, vai, Nova York, Serena, ok. Ai. Mas a torcida desse ano, principalmente no feminino, tá valorizando muito jogos bem jogados. Eu acho que a torcida vai se definir lá pro meio do segundo set. Porque a Svitolina é muito querida, mas ok, é contra a Serena. Mas uma coisa que eu acho que pode ser uma vantagem estratégica da Svitolina é essa coisa que você falou de jogar com pesos diferentes, variar o jogo e provocar o erro não forçado, que é uma coisa que a gente já comentou em episódios anteriores. O erro forçado no jogo é uma coisa, você joga a bola de uma maneira que a sua adversária, seu adversário, erre por causa daquele efeito que você colocou. Forçar o erro não forçado, que parece contraditório, é você jogar com variações de jogo para que o outro, para que seu adversário ou adversária perca a paciência e tente alguma coisa diferente e cometa um erro que você não forçou com o seu golpe especificamente. Nisso a Svitolina é muito boa, e essa é uma fraqueza que a Serena tem, né?
Aliás, a gente, quem lembra da final ano passado, sabe que a Serena não consegue errar. Se a Serena errar 4, 5 vezes consecutivas, ela perde o prumo dela total.
Serena perde. Exatamente.
Aqui. E o melhor jeito de você... E aí, depende muito da fortaleza mental de você que está do outro lado da quadra. Mas é um dos jeitos é desestabilizar a Serena.
Uhum.
Emocionalmente. E é fácil desestabilizar a Serena.
Não é difícil, não. Não é. Não é difícil.
Não, não. É. Então, e prestar atenção na hora que ela der aquele berro dela lá, é você não recuar, que é o que normalmente acontece.
É.
Com as pessoas também. Então, não sei, acho que essa experiência.
A hora que ela der aquele berro dela, se a Svitolina quebra o próximo saque da Serena de uma maneira convincente, não precisa nem ser o game inteiro, o próximo ponto de saque, tipo, a Serena gritou, a Svitolina vai lá e crawl, dá uma deixadinha ou tira a Serena do rumo da jogada, pronto, porque aí o grito passa a trabalhar contra a Serena.
Exatamente. E aí é a hora que você precisa atuar, e é nessas horas que, por exemplo, lidar com, estar treinando com o cara da TP, e aí, independente de eles serem um casal, tá? Porque muitas meninas gostam de treinar com rapazes da TP, e as que criam a prática de treinar mesmo com eles lidam melhor com esses momentos. É uma coisa que a Carolina Pliskova devia fazer, diga-se de passagem.
Devia. E outra, uma coisa que a gente tem comentado já há algum tempo, como tá aumentando o número de vezes que a gente vê ATP e WTA treinando junto, e eu acho que é bom pros dois. É como você falou, todo mundo foca muito nessa coisa das meninas pegarem um pouco mais de casca e peso de bola dos meninos, mas esse ponto que você falou do Federer, por exemplo, é muito interessante. De trazer experiências e coisas que ele não tem no jogo dele. E o Gael também, viu? O Gael tem pegado algumas coisas da Svitolina, tá claro isso.
Sim. Inclusive a questão de rotação de bola. Porque o Gael é um jogador de bastante habilidade e tal, não sei o quê. Mas é um jogador de dois tipos de rotação. Ele trabalha ou com top spin ou com a bola direta, que na verdade a bola não rota, né? A bola
o flat, aquela bola flat.
A bola dele, aliás, o flat dele é um dos melhores do tour. Mas ele tá conseguindo trabalhar um pouco melhor a rotação e tudo mais. E você nem percebe
que
ele vai pra cortar a rotação da bola.
Uhum, que essa disfarçada da preparação do golpe é um dos pontos fundamentais para surpreender o adversário. O Federer faz isso muito bem. O Kyrgios não precisa. Você sabe que ele vai bater o flat, mas ele bate tão forte, tão porrado, que mesmo sabendo você não consegue chegar na bola. Exato. Aí isso é outra coisa. Para fechar feminino aqui, vou pedir para Nani dar uma apostada aqui. Quem vai fazer a final do US Open?
Cara, eu...
Não tô pedindo a campeã, tô pedindo a final. Seu palpite.
Vou falar bem a real, assim, eu não sei. Mas eu gostaria que a final fosse Svitolina e Bencic.
Boa.
Eu gostaria.
É.
Quem vai ser campeã?
Eu...
Mas ele não me peça pra escolher também, gente, já é demais. Mas...
Não, acho que a final, pedir a final a essa altura, eu acho que é justo. Eu, particularmente, eu vou falar os dois lados. O lado analista de tênis, acho que vai dar Williams e Bencic. Não, eu acho que vai dar Williams e Bencic, pelo que você falou.
Sim.
Eu concordo com a sua análise. Agora, o lado torcedor, que é Svitolina e Andreescu. Tá fácil, né? Guardei os dois lados aqui e também não sou bobo.
Ou seja, ele apostou com duas possibilidades. Porque daí a chance de erro dele é só de 50%. Porque pode dar
Serena Andreescu,
pode dar Bencic e Svitolina, pode dar Bencic e Serena, Bencic e Serena. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? São quatro opções, ele apostou em duas.
Eu aprendi minha lição, não dá pra jogar só com o coração. Embora o Grand Slam do casal esteve perto, né? Eu devia falar daqui a pouco no masculino. O Grand Slam do casal esteve perto, foi uma dó. Enfim, o fato é que você está ouvindo este podcast provavelmente com os jogos da semifinal feminina já acontecendo, e o US Open é muito rápido, e o fuso horário complica a gente, mas o que dá pra afirmar com certeza é que serão dois jogaços.
Serão. Serão dois jogos incríveis. Aliás, acabei de ver um monte de gente postando a mesma coisa. Notem uma coisa que não tem nada a ver com a questão só técnica. As quatro semifinalistas do US Open são patrocinadas pela mesma marca de material esportivo, é a Nike. Estratégia bem feita, é uma coisa assim. Enfim, vocês entenderam, né?
Então, mas aí, nesse caso, é até legal ver quem que usa as outras meninas que perderam nas quartas, usam o quê? Porque não tem Adidas. E aí é uma coisa, a Adidas até pouco tempo atrás tinha campeãs, tinha a Halep, tinha a Muguruza, tinha um monte de campeã de Grand Slam. E a Adidas se descuidou disso e a gente tem 4 Nikes e a gente tem algumas marcas diferentes aí nessas outras meninas. Tem Lacoste, tem Lotto. É interessante essa afirmação. Agora sim, que o povo da Nike nos Estados Unidos e as 4 semifinalistas usando a Nike, os caras estão rindo à toa. Vai ter bônus pra galera.
E tá certinho eles de dar o bônus, né?
Mas, certo, porque o trabalho foi bem feito.
Mas que assim, a Adidas, quando resolveu investir no tênis, por exemplo, uma coisa que é um contrato absurdo que eles têm. É um contrato vitalício com a Ana Ivanovic, por exemplo.
Ah, mas isso é outra coisa, isso é lá pra trás, mas você tem que renovar, beleza. Pagou a Ana Ivanovic, assim como eles têm o contrato até hoje com o Sampras, com o Agassi, com a galera que já parou de jogar. Mas a descoberta de novos talentos, eles estão perdendo talentos em atividade. A Adidas perdeu a Halep, a Adidas perdeu a Osaka como número 1 do mundo já. É bizarro isso, cara. Como é que a menina chega no número 1 do mundo e perde pra Nike?
Mas aí é que tá, tem uma questão básica, chama-se orçamento, né?
Não, ok,
se parte do teu orçamento... Não, mas aí é que tá, parte do teu orçamento está comprometido. E eu não sei, eu não sou uma especialista em marketing, e aí a gente vai entrar numa discussão gigantesca. Eu nunca entendi esse contrato vitalício com a Ivanovic, mas enfim, a gente faz um episódio só sobre marketing.
É outra formiga. Não, mas o fato é assim, beleza, o contrato com a Ivanovic, e aí ela, por exemplo, ela virou... Ela e o Schweinsteiger também tem o mesmo contrato... para roupas, agora virou para roupa de rua e tal, parará. O que me preocupa, o que me irrita, é ver que a Adidas está, por exemplo, tem um acordo muito forte com a Stella McCartney, está fazendo agora linha masculina Stella McCartney, que era o que fazia antes para as meninas, já tem venda em saldão, venda em liquidação nas Tennis Warehouse da vida da coleção Stella McCartney masculina, porque não tá vendendo e tá indo pra coisa assim, eles estão usando errado a estratégia de marketing deles, entre outras coisas que a gente vai falar, pode falar, acho que a gente pode fazer um programa sobre marketing esportivo mais pra frente, vai ser interessante de falar isso e acabar com a chance de ser patrocinado por várias dessas marcas quando a gente criticar o que eles estão fazendo.
Mas aí que tá, eles não precisam patrocinar a gente ou não, eles só precisam repensar, isso é uma questão muito básica.
Não, total.
Eu estudei gestão, você gestão de marketing esportivo, para uma universidade de Barcelona, e hello, gente, você tem que rever o seu processo de marketing todas as vezes.
Tem, e faz tempo que eles estão revendo e fazendo mais merda.
Sim.
Isso é um ponto.
A mesma coisa vale para mídia, mas isso é outra história, vamos lá, vamos falar disso.
Para terminar o lado feminino, vou comentar rapidamente, porque já temos as semifinais definidas também na chave de duplas, e as nossas amigas Mertens e Zabalenka estão também patrolando geral, passando por cima de todo mundo. Ganharam da Ostapenko e da Kitchenk, que eram uma dupla favorita. Ah, não, minto, a Dolly Hyde e a King, que a Nani tinha comentado, ganharam da Kitchenok e da Ostapenko. A Mertens e a Zabalenka ganharam das chinesas, da Duan e da Zeng. Já tinham dado uma atropela na dupla teenager, na Coco e na McNally. Mas lá em cima, Azarenka e Bart seguem firme, ganharam da cabeça número 1 da Timaya Babos e da Mladenovic, num jogo bem disputado de 3 sets, e também tá tudo em aberto na chave de duplas femininas. De novo, para quem tem o aplicativo do Watch ESPN, vale a pena ver os jogos de duplas femininas que estão muito legais. A Nani já comentou no episódio passado que é um tipo de jogo completamente diferente. Para quem gosta de ver tênis, vale a pena acompanhar esses jogos também.
Então, a final vai ser a dupla aqui, cabeça 8, Azarenka, Barty, versus as cabeças 4, Mertens e Sabalenka. Destaque para a Elise Mertens, que estava num ano também meio dor de barriga, como diz o outro, conquistando algumas coisas, não tendo muito resultado. Fez quartos de final no feminino, chave de simples. Manteve-se firme dentro do top 30 durante a temporada inteira e tem feito uma boa temporada na chave de duplas e jogando com a Sabalenka. As duas estão jogando os torneios grandes, elas não estão jogando torneios menores. Acho bastante bom, e é bom para a Sabalenka também, que acabou de romper com o treinador e está repensando a carreira, ter
essa treta também.
Essa foi uma treta, então vai ser bastante interessante, apesar de eu achar a Verônica Kuzmova e a Aleksandra Sasnovic uma dupla no mínimo muito divertido. Eu gosto de ver essas novites jogando, como diz ela, o melhor backhand do tour. É isso.
Daqui a pouco a gente volta para falar da chave masculina e do que tá acontecendo com o Rafael Nadal. Este é o Drop Shot na Paralela e o US Open. Estamos de volta para falar da chave masculina do US Open e agora há pouco eu errei a entrada e essa parte foi editada, obviamente, mas eu queria pedir desculpa para os nossos ouvintes porque na edição passada escapou um palavrão e um 3-2-1 na edição. Alguns ouvintes me mandaram mensagem rachando de rir, mas comentando, foi logo no final, lá para o final do episódio. Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes por isso. Acontece, gente. A gente está pensando seriamente em fazer uma parte separada do Backhand na Paralela, que é só com os erros de gravação e os palavrões que a gente fala quando erra alguma coisa. Pode ser interessante, o conteúdo extra. Vamos ver o que vai dar. Vai ter umas coisas engraçadas que acontecem. Enfim, falando da chave masculina, acho que o grande destaque, além da vitória sobre os veteranos, né, que a nova geração está fazendo, ou a geração perdida está fazendo, a gente vai falar disso daqui a pouco, é o ressurgimento e ou a mais pura comprovação de nova-iorquino do Daniil Medvedev, né? Que começa com ódio e termina com amor. Nada mais nova-iorquino do que isso, né? Ele fez uma foto na galera depois do último jogo, já foi aplaudido depois do jogo com o Wawrinka. Passou a parte, acho que aquele bug mental que deu no russo meio que passou. Ou os nova-iorquinos viram que realmente ele é, assim como vários, como a estrutura básica da psique nova-iorquina, ele é aquele cara que é meio louco, meio gênio, né?
O que funcionou ali, meu filho, foi a chamada na chincha da equipe de comunicação da ATP.
Tem isso também.
Eu não sei se você notou, eu não vou dar o nome do profissional de comunicação da ATP, mas depois do jogo do Wawrinka, um dos assessores da ATP ficou. O chefe da equipe tava na ponta da quadra. Um tava atrás dele e é o outro passando um monte de troll. Você vai lá, dá entrevista, sei o quê. Baixou de ele amarrando o relógio e tá lá falando na cabeça dele. Aí olha pra ele e fala, you understand me? E o melhor é a leitura labial de Ariane Ferreira. You understand me? Ele, yes, yes, yes. Ou seja, ele já foi. E assim, gente, por mais que pareça...
Foi bem brifado.
Por mais que pareça, então robotizaram o rapaz e tal. Não. Não é só questão de encarnar. Ele tratou mal a torcida.
Sim, sim.
Né?
Não, o que o cara da ATP fez foi aquele amigo que chega e fala, amiga, para que tá feio.
Exatamente. E, aliás, é excelente. Por isso que eu falo, tem gente que não tem amigos e que precisa fazer amigos, nem que seja no Tinder, entendeu? Porque precisa ser avisado. Olha, você tá fazendo merda. Ou sei lá, gente, dá um outro ponto de vista. E no caso da equipe de comunicação da ATP, é obrigação deles por um simples motivo. A gente tava falando de marketing no episódio, no bloco anterior. Isso é o ganha-pão dele também. Se ele for uma pessoa, claro, odiada, total. é diferente, por exemplo, do Kyrgios, né? Por mais que o Kyrgios faça cagada e tal, não sei o quê, você vê o Kyrgios, por exemplo, sempre, mas isso é da personalidade dele, interagindo com o torcedor. Tanto é que Cincinnati estava lá sacando de povo. Cincinnati? Ele estava sacando de povo, estava mandando. Então, você tem que saber lidar com essas coisas. Eu me lembro muito, aí no Brasil, de torcedores me pararem e falarem assim: ah, mas fulano de tal, esse monstro todo que estão falando. E você fala assim: não sei, pelo menos comigo não é. Eu já falei várias vezes, a imprensa brasileira vendeu um demônio que o Fonini não é. E hoje em dia, se você escreve qualquer coisa criticando o Fonini por ele ter passado a jogar mais torneios no Brasil, começou a ter boas campanhas no Brasil, então ele fica mais tempo, os fãs têm contato com ele. Às vezes, eu me lembro de uma vez ter escrito um tweet, whatever, sobre alguma coisa que o Fonini fez errada, e assim, um monte de gente veio defender. Eu falei, não, porque ele é um cara bacana, vocês da imprensa estão vendendo ele como playboy, não sei o quê. E aí eu falei, tá, mas vocês da imprensa não me incluem nesse caso específico.
Se tem alguém que não se inclui no vocês da imprensa contra o Fonini, é a Ariane.
Né? Inclusive, eu até defendo demais, diga-se de passagem.
Então, pois é, exatamente.
Então, pra vocês entenderem, então, eu acho que essa relação pessoal do tete a tete, e você via depoimentos nas redes sociais que o Medvedev destratou fã. Não criança, mas destratou fã adulto. E aí eu li um tweet de uma pessoa dizendo assim: por que que ele é mal com os adultos e bom com as crianças? Eu acho que ele tem que ser bom com as crianças em qualquer hipótese, né? Porque a criança, né? Que é o mínimo, é o mínimo. A criança, pelo amor de Deus, tem que saber tratar uma criança. Agora...
É. Como, como o Nadal fez, por exemplo, no, nesse vídeo que rodou a internet, ficou famoso, de uma, dele dando autógrafo na entrada da quadra de treino e um menino tava ficando meio quase esmagado no meio da galera, ele foi lá, puxou o menino do meio da coisa, pegou ele no colo e depois o pai do menino se identificou no Twitter e tal, aquelas coisas que a gente que marcam a diferença entre um ídolo e um jogador que sabe lidar com fama, com torcida, de alguém que se deixa levar pelo fígado, ao invés de se levar pelo cérebro.
É,
né?
Total. E, aliás, um russo sendo levado pelo fígado deve ser aplaudido, porque um russo ter um fígado, né? Já é muito, né?
Putz!
Ok, gente, a piada foi ruim, vai.
Vamos falar. Não, foi boa. Valeu o rim shot que eu coloquei aqui no efeito. Daniil Medvedev jogou para caralho. Segue jogando para caralho. Mano, o cara não acaba. Essa dieta dele de o que inclui? Que dieta russa normalmente teria vodka, essas coisas. Ele, como é atleta, não deve ter tanto.
Não.
Mas o que ele tá tomando? A gente tem 28 milhões de anos que ele tá jogando sem parar. E o jogo contra o Wawrinka foi extremamente intenso. O Wawrinka fez o que dava para fazer. Ganhou o terceiro set na raça. E eu acho que o Medvedev deu uma baixada normal também. Mas aí o Medvedev respirou fundo. E voltou pro quarto set atropelando o Wawrinka, deu 6-1 sem deixar o Wawrinka ver a cor da bola. O Wawrinka tava cansado também e falou isso depois, mas o mérito é do Medvedev.
O mérito é total do Medvedev, mas eu acho que a primeira análise que o Medvedev fez exatamente depois da pessoa da TP ficar falando na cabeça dele a respeito do jogo é bastante brilhante. Ele disse o seguinte: eu entrei em quadra bem, não tava sentindo dor nem nada, mas é realmente foi um jogo esquisito. Ele pegou e falou assim: me colocando no lugar do meu adversário, é muito difícil você jogar com um jogador que você vê que tá lesionado, mas ele tá lutando por cada bola, você não sabe se você força mais fisicamente o cara ou não. Ele pegou e falou assim: quando você tem escrúpulos, e ele usou exatamente esse termo, quando você tem escrúpulos, você não sabe se você estica mais a bola, não estica, se você decide pela segunda bola, se você opta por uma longa disputa de bolas para cansar o adversário. E aí, aí ele conta que ele tomou o analgésico e aí o pico de dor dele foi aliviando, depois voltou a sentir dor no terceiro set, e o fato dele sentir dor, tendo se livrado da dor durante o segundo set, é uma coisa que causa estranheza no Wawrinka, porque por mais que ele não tenha pedido físio, o Wawrinka é um jogador de 34 anos, não sei mais, mas o Wawrinka é um jogador experiente, ele consegue lidar e perceber que há alguma coisa de errado ou não com o adversário, mesmo se o adversário devolve todas as bolas. E é como o Medvedev disse, é muito difícil, dependendo de quem você é, tem jogador que liga a chavinha do foda-se e pronto, vai lá jogar, mas a maioria não. E é muito difícil você lidar com um jogador lesionado. E nesses momentos, o Medvedev conseguiu se sobressair.
Isso, até porque tem jogador que liga a chavinha do foda-se, ganha aquela rodada e desiste depois, porque a chavinha do foda-se gastou toda a energia e a saúde que ele tinha, e o cara não aguenta jogar a próxima rodada, né?
Exatamente. Mas sim, ele jogou melhor que o Wawrinka, que tava estranho no jogo. O termo é tava estranho, e provavelmente tava estranho exatamente pela situação.
Tá estranho tem um tempo. Isso, ele tá estranho tem um tempo também. O jogo contra o Djokovic abandonou, que a gente nem chegou a falar disso. Acho que vale só voltar rapidamente nisso, que a gente tinha comentado, o Djokovic talvez tenha tomado infiltração. E alguém comentou comigo no WhatsApp e até no Twitter que se o Djokovic não tivesse perdido os dois primeiros sets, ele não teria abandonado. Óbvio que não. O cara tá tomando... Agora, é a diferença dele, por exemplo, pro Federer, que a gente vai falar daqui a pouco. O Federer ficou até o final do jogo. Claramente podia ter abandonado. Na mesma situação do Djokovic. E o Federer ficou até o final. A gravidade da contusão do Djokovic é maior do que a do Federer. É mais crônica. E você pode colocar vários fatores aqui. Mas pelo espetáculo... E nós vamos entrar nessa coisa de Djokovic. Eu nem quero deixar muita Nani falar de Djokovic, porque senão a gente vai longe aqui e tem muita coisa pra falar.
Então, vou até citar... Vou ser curta no meu comentário sobre o Djokovic. Eu vou citar um tweet do Felipe Mendes, repórter do Estadão, que tem coberto tênis e cobre também Fórmula 1. O Felipe fala exatamente, ele critica de uma forma velada, dizendo que o Nadal e o Federer não abandonam jogos. Bom, Nadal, a gente infelizmente já viu o Nadal o Nadal só não abandonou a final do Australian Open contra o Wawrinka, por exemplo, porque era a final do Grand Slam e ele mesmo disse isso durante a premiação. Uhum. O Nadal não tinha a mínima condição de enfrentar o Wawrinka naquela final. E o Djokovic, o Djokovic teve essa pecha, principalmente entre quando ele surgiu, dos 22 anos até mais ou menos os 27, que ele abandonava muitos jogos no meio do jogo. A gente não pode dizer que, mas o cara abandonou o espetáculo. A gente não conhece o tamanho da dor do cara. Esse é o primeiro ponto. O Djokovic entrou no US Open lesionado, né? E a gente não sabe até que ponto. O Daniil Medvedev, a gente tava falando agora há pouco do Daniil Medvedev. O Daniil Medvedev disse que entrou sem dor e não sentiu dor na noite anterior e nem no dia anterior ao jogo contra o Wawrinka. Ele começou a correr e sentiu a coxa, que era uma lesão que ele já tinha sentido em Montreal, por exemplo. Então, assim, dor é uma coisa imponderável. Você tá sentada no sofá, você levanta de mau jeito, tu sente a dor nas costas. Então, o Federer foi até o fim. O Federer foi até o fim, porque o Federer sabe que os pontos de games dele não vão ter um monte de trocas de bola. Esse não é o estilo do Djokovic. O Djokovic sabe que se ele ficar correndo atrás da bola contra o Wawrinka, sei lá, se o adversário do Federer, do Djokovic, fosse o Isner, o Djokovic ia ficar. Por uma simples razão, o Isner não corre atrás da bola já naturalmente. O saque do Isner é difícil de devolver. Com dor no ombro, devolve menos ainda. Ele ia saber que ele ia devolver metade das bolas na rede. Ele não ia correr o risco de agravar uma coisa que já é grave. Então, a gente tem que tomar cuidado com certos tipos de comentário. E, assim, eu respeito demais o Felipe. E eu peguei o comentário dele, porque o comentário dele viralizou, pelo menos, na minha timeline. Mas ele não foi o único. Uhum. Ele não foi o único.
Não, muita gente comentou essa parte. Mas cada análise é uma coisa. Mas é fato que são abordagens diferentes. Eu gostei do Medvedev quando ele falou dessa coisa da coxa, por exemplo, dele ter sentido e tal. E aí, agora, relembrando esse fato que você comentou do media training na hora ali, ao vivo, funcionou, porque ele realmente veio... E é legal de ver quando tira essa casca de bad boy provocador, como falar com o jogador nessa situação dá uma visão de algumas coisas que a gente não repararia normalmente, por exemplo, só no comentário do jogo, né?
Exatamente. Agora, e tem uma vantagem, antes que alguém critique o fato da equipe dar o media training, as pessoas que trabalham no ATP conhecem de verdade esses jogadores. E muitas vezes eles se portam como pessoas que eles não são.
É isso que você falou, às vezes eu preciso de um amigo chegar e falar, amiga, para, tá feio. A vingança de Baby Federer, hein? Dimitrov, final.
Até que ponto foi vingança?
Não, eu sei que não, eu sei. Eu vi o teu olho revirando aí na hora da gente falando, mas não, deixa eu fazer o comentário. Todo mundo fala, eu botei o gif do Dimitrov fazendo mic drop, não dá pra escapar dessa, fia. Sai da análise e vem pra turma. Dimitrov ganhou do Federer numa quarta de final de Grand Slam nos Estados Unidos. Essa é a piada. Jogou pra caralho o Dimitrov, foi forte mentalmente, eu gosto, eu já falei mal pra caramba do Dimitrov aqui, a gente vive brincando que ele dá as Dimitrovadas dele, assim como as verdascadas que o Verdasco dá por aí, mas tem que tirar o chapéu, o Dimitrov soube jogar, soube sofrer, como se diz no futebol, né, soube sofrer o jogo, e tomou um primeiro set que podia ser humilhante, 6-3 muito rápido, conseguiu fazer uma quebra importante para fazer 6-4 e empatar o jogo, aí tomou de novo no terceiro set um 6-3 bem rápido, parecendo que o Federer ia resolver, e ele engoliu em seco, aguentou, mudou a marcha e foi embora, e fez 6-4 e aí depois, no final do quarto set, com o Federer tendo se contundido, e aí aquilo que você falou, o cara veio do outro lado da rede que o adversário não tá tão bem, o Dimitrov soube trabalhar e soube capitalizar nessa vantagem dele. Além de, como diz o meu amigo Rafael Senna, que agora está lá em Londres, depois de ter feito a cobertura no Paralímpico, no Pan-Americano de Lima, está em Londres lá sofrendo com o fuso horário também, Dimitrov veio movido no ódio. Tava naquele ódio, naquele ódio acumulado também, que muito todo mundo fala. Ele odeia que chame de Big Fedra, né?
Sim, mas aí também... É que assim... Eu nem vou entrar no mérito dele odiar o negócio, porque eu, no lugar dele, também detestaria. Eu acho muito nada a ver
enquanto... esse termo. Mas foi foda de ver, porque assim, fazia tempo que eu não via Federer versus Dimitrov. É muito igual. É muito igual. E dá pra entender porque chamaram de Baby Federer. O cara é da geração mais nova e os movimentos mecânicos dele são muito parecidos com o do Federer. E não é porque ele imita, como muita gente fala. Desenvolveu um estilo parecido e é legal de ver isso. Agora, foi bacana de ver espelho, né? Parecia videogame, quando os dois jogam com o mesmo jogador. E os movimentos são parecidos, as técnicas são parecidas. Era bizarro de ver. Teve uma troca de backhands que eles fizeram, e aí depois o Federer inverteu a jogada e eles passaram pro forehand. Parecia drill. A mesma mecânica, a mesma batida. Foi muito legal de ver.
É, principalmente pra fã, assim, é bastante interessante ver. O bom de jogos espelhados, isso inclusive tem... Hoje não mais, mas uma base, por exemplo, aconteceu também no jogo do Schwartzman com o Nadal. Parte do jogo do Schwartzman é bastante espelhado no que seria o jogo do Nadal, né? Hoje em dia a gente já sabe que o Nadal tá jogando muito mais agressivo e tudo mais, mas é o baseline do jogo do Nadal é exatamente o baseline do jogo de Schwartzman. São jogadores diferentes, estaturas diferentes, mas é espelho.
Bem diferente, inclusive.
Exatamente. Tanto é que, enfim, quando a gente for falar do jogo do Nadal e do Schwartzman, eu faço o comentário que eu ia fazer agora. Então, é interessante principalmente pra gente assistir, mas, isso aí é muito o meu ponto de vista, eu meio que assim, eu entendo o bode do cara, sabe? Eu entendo o bode do cara, porque eu acho
mas
muito
mas é que negócio, quanto mais você se irrita com o apelido pega, tem isso também.
Sim, exatamente.
E contra fácil no argumento, o jogo é espelhado, agora eu gostei de ver, falando do jogo em si, eu gostei de ver da inteligência emocional do Dimitrov.
Que surpreendeu, diga-se de passagem, né? Vamos ser bem sinceros.
Não é o forte dele, não, é. Não é o forte dele, não.
O Dimitrov é o tipo de jogador que se complica, por exemplo, com situações como a que o Wawrinka viveu, que é de ter o adversário lesionado. É, o Dimitrov ainda não sabe viver bem com isso. Nunca viu o Dimitrov se sair bem de uma situação dessas, apesar de ter se saído contra o Federer. E por que que ele se saiu contra o Federer? Muito em colaboração com o fato do Federer se manter no jogo sem ter condições de se manter no jogo.
É.
Né? Então, em alguns momentos, e a gente precisa dizer, e aí, vamos lá, caro ouvinte, voltei o player do jogo, eu não assisti ao vivo, eu já sabia o resultado. Então, quando você assiste o jogo assim, e eu dormi...
É, você analisa outras coisas, você consegue ver outras coisas.
Você analisa outras coisas. Você percebe que várias das decisões que no ao vivo parecem geniais do Dimitrov partem muito da falta de decisão do Federer. Então, ele estava esperando que o Federer tomasse uma determinada decisão, whatever, no jogo. O Federer não toma a decisão, cai na mão dele decidir, definir e assim por diante. Então, essas coisas fizeram um resultado, que é um resultado excelente. Como eu disse nos bastidores, o Dimitrov fez nada o ano inteiro.
É.
E aí a gente entra nas estatísticas. Essas estatísticas são muito...
Não, a campanha do Dimitrov no ano é assustadora. Antes de entrar na estatística do Media Notes, que a gente já estava olhando antes, é assustador o que o Dimitrov fez esse ano. Ele foi 80 e tantos do mundo, né? Chegou a 87, não é isso?
Não, 87 ele foi em 2012. Ele foi para 78.
Isso.
Ele entrou,
78.
Ele entrou no US Open com um ranking como 78 do mundo.
É.
E a estatística é a seguinte, gente. A última vez que o Dimitrov entrou com um ranking tão baixo em torneio do Grand Slam foi em 2012, no ranking de 4 de junho, em que ele era 87 do mundo e entrou no Grand Slam pela data, ele entrou em Wimbledon como 87 do mundo. E o Dimitrov é o tenista com ranking mais baixo em 11 anos a chegar à semifinal de um torneio do Grand Slam. O último foi o Rainer Schüttler, alemão, que conseguiu isso na semifinal de Wimbledon em 2008, quando ele era o 94 do mundo, 94º do mundo. No US Open, o tenista com o ranking mais baixo anterior ao Dimitrov, ou seja, que tinha um ranking inferior ao do Dimitrov atual, foi o Jimmy Connors, em 1991, quando o Connors era o 174º do mundo, 174 do mundo. Então, se você for pensar
entrou
assim...
Entrou com o convite e ganhou, né?
Exatamente, ele jogou o convite e ganhou o torneio. Acho que foi o último título do Grand Slam do Connors.
Foi, foi o canto do cisne dele.
Exatamente, com 40 anos nas costas. Então, tipo, o que o Dimitrov tá conseguindo exatamente agora é muito forte, é muito
complementando a estatística, se ele ganhar do Medvedev, ele vai ser o jogador com o ranking mais baixo a jamais chegar na final do US Open, desde que o ranking começou a ser contado, porque essa do Connors ainda era naquela transição, né? O Kevin Anderson...
É, sim.
O Kevin Anderson é o mais baixo nos últimos, 20 anos, que ele chegou na final em 2017, que era o 32 do mundo. 32, o Dimitrov é o 78. É um ressurgimento. Porque, na verdade, o ranking do Dimitrov não é 78. O nível de jogo dele é top 20, top 30, como a gente sempre falou, inclusive, chamando a geração perdida. Esses jogadores que não conseguiram ganhar nada porque os top 5, top 4 estavam sempre ganhando tudo. A nova geração está chegando e a gente estava imaginando que não daria tempo de Dimitrovs da vida ganharem alguma coisa mais forte, porque a transição seria da geração do Federer, Nadal, Djokovic para a geração de Thiem, Zverev e tal. Que bom que o Dimitrov e outros jogadores dessa geração, como o próprio Kevin Anderson, embora um pouco mais novo que o Dimitrov, estão chegando e estão respondendo e conseguindo conquistar coisas importantes. Faz bem para o jogo do tênis também.
Sim.
Falando em nova geração versus velha geração, essa semifinal de baixo agora é o suprassumo disso, né, Mery? Temos o Matteo Berrettini, que a gente fala há bastante tempo dessa geração italiana, versus um possesso Rafael Nadal. É, obviamente, a foto do card deste podcast, o grito que o Nadal dá quando vence o jogo virado para a câmera, me lembrou aquela foto famosa do Maradona, tirando o mérito da foto, obviamente, da situação, aquela foto do Maradona quando ele fez o gol contra a Grécia na Copa de 94 nos Estados Unidos, que ele sai gritando possesso para a câmera. O Nadal faz sempre esse tipo de berro, mas menos intenso e com não tão com ângulo tão de frente como foi essa imagem. Nadal versus Berrettini, jogão, hein?
Vai ser um jogo excelente, principalmente se o Matteo conseguir se recuperar fisicamente e emocionalmente de tudo que ele viveu ontem.
Esse é o ponto, porque na verdade, assim, Dom Matteo Berrettini, até brinquei nessa hora no jogo, como é que fala choke em italiano, depois como é que fala choke em francês, porque ninguém queria ganhar, né? Os dois encurtaram o braço, a dupla falta do Berrettini no match point contra o Monfils podia ter trazido o Monfils de novo pro jogo para ganhar, só que o Monfils estava destruído também, né?
Tava. Aliás, o Mats Wilander fez uma definição bastante interessante desse jogo. Ele disse que foi o drama do torneio e foi o melhor jogo dos torneios do Grand Slam esse ano em termos de drama.
Concordo.
Porque o jogo foi... Não foi. É realmente... Gente, o jogo foi. Me tirou da folga. Eu tava de folga. Não assisto tênis na minha folga.
Eu tava crente que ia ser um joguinho mal ou menos. Eu achei que a atração principal fosse ser Schwartzman e Nadal. E eu fiquei agradavelmente surpreso pelo nível de jogo de Berrettini e Monfils.
Sim.
É grande o Berrettini, né, menina?
Tá, né? Criancinha tá comendo sustagem.
Sustagem italiana tá boa. O homem é. Nem, ele é mais ágil do que aparenta pelo tamanho dele, né?
Então, pra mim não deu muita diferença. Tem um monte de gente falando do tamanho do Matteo. E eu não sei se é porque. Eu não sei, pra mim não deu muita diferença do Matteo que eu sempre vi por aí.
Você é especialista nessas linhas obscuras de tenis, principalmente de italianos, né? Não vamos entrar nesse mérito, não, né?
Não vamos, né? Tipo, não, é porque, na verdade, eu fico fuçando o tenista estranho pra tentar ver o que tá acontecendo aí.
Estranho, as aspas no ar aqui, estranho, tá?
Vou ficar fazendo o quê? Vou ficar assistindo sempre os mesmos jogos, eu vou contribuir com o quê com o meu trabalho se
tá
eu não
bom,
trouxer
né?
para as pessoas tá de verdade o que realmente importa. Mas enfim, isso é outra história.
É outra formiga.
É sobre o jogo. Eu primeiro queria fazer uma referência básica aos jogos de quartas de final dos dois, tá? O Berrettini, o Rublev vinha jogando muito bem. O Rublev não estava dando brecha para os adversários, apesar de algum ou outro percalço. Todos os percalços que o Rublev viveu até as oitavas de final foi o próprio Rublev que criou. Então, chegou ali, o Berrettini meteu um 6-1 assim, oi gente, cheguei, aquela música da Ludmilla, né? Cheguei, começou a cantar a música da Ludmilla. Porque foi
eu tô visualizando o Berrettini cantando
ele faz as mãozinhas da coreografia já, gente, faz o fundo no negócio. Então ele jogou muito bem contra o Rublev, e isso assim passou muito batido por todo mundo, e era um jogo que eu tava esperando bastante de oitavas de final, de verdade, confesso pra vocês que eu tava esperando tecnicamente, e foi um jogo bastante bom de ver, né? São dois estilos antagônicos. Apesar de algumas coisas bastante parecidas, porque o Rublev treina na Espanha há bastante tempo. Aliás, eu tô cada vez mais vendo muito do Galo Blanco no jogo do Rublev.
Boa, né? É verdade.
A gente tem visto bastante influência, o Galo Blanco não é mais o treinador principal dele, ele trabalha na equipe do Galo, na academia do Galo, mas você tem visto muito o estilão do Galo Blanco no jogo do Rublev, que pra mim funciona muito mais pro padrão dele do que funcionou E funcionou muito na carreira do Milos Raonic. Então, esse jogo eu queria chamar a atenção, e eu queria chamar a atenção para o equilíbrio do Gael Monfils diante do jogo com o Pablo Landurra. Foi um jogo bonito, apesar de que...
O placar não mostra, né?
Não.
O placar não mostra. 6-1, 6-2, 6-2. Mas realmente foi um jogo equilibrado e um jogo... Os estilos batem muito bem, né?
Sim. E são estilos que batem que não são espelhados, né? E o Monfils sobre ganhar o jogo do Andújar, apesar de que a gente via que a gasolina do Andújar estava acabando, né?
A gasolina do Andújar acabou no outro jogo, né? Ele foi ali na raça, só no coração.
Exatamente.
Que é o que ele mais tem, né?
É, e aí é outra história. Mas foi um jogo bastante bonito de ver, assim. Foi um jogo bastante legal. Essas duas oitavas de final, para quem não assistiu, se passar em algum lugar, se vocês tiverem a oportunidade de ver, são dois jogos que as pessoas falam, não, principalmente o fã médio de tênis, não vou assistir Monfils e Andújar, Rublev e Berrettini. Perderam dois bons jogos. Essa é a grande verdade. Uhum. E aí, efeito disso. Foi uma mais, concordo com o Ilander, mais pela questão emocional do que pela questão técnica. As oitavas de final dos dois foram mais técnicas em vários momentos do que o jogo. Também é um jogo de 5 sets, mas eu quero chamar a atenção para algumas estatísticas. O ponto mais longo do jogo foi disputado no décimo ponto do tiebreak do quinto set. Mais de 30
trocas. Você tweetou sobre isso, é verdade.
Mais de 30 trocas de bola. E isso mostra o quanto os dois estavam dentro do jogo. O Berrettini teve 4 match points para confirmar no quinto. Um dos match points, salvo engano, o segundo, ele cometeu uma dupla falta. A cara que ele faz na dupla falta é muito engraçada.
E depois, na hora da entrevista, é sensacional, porque o como é que é o nome do velhinho lá que tá entrevistando?
Ai,
tá sem
não
voz
lembro.
Nenhuma já, coitado.
Nunca lembro.
Que é o que o Kyrgios falou, quem é esse cara. Ele pergunta, o que você lembra do jogo? Aí o Betinho dá uma risada, não, só lembro do match point. Aí ele dá meia parada e dá dupla falta. Essa não dá pra esquecer, não vou mentir.
Não, não dá pra esquecer, cara. E é muito engraçado que na entrevista, pouco depois que ele ganhou o jogo, ele vai direto pro estúdio da TV Europeia que tá cobrindo, a Eurosports, e aí perguntam pra ele o que você pensou, porque a sua cara foi muito engraçada. E aí ele disse, cara, eu tenho vontade de chorar, e eu pensei assim, eu não posso chorar, e ele riu. É. E logo em seguida, na hora que ele tava ajeitando a bola de novo ali, que ele viu que o Gael, que ele imaginou que o Gael ia estar dentro do jogo, disse pra ele mesmo, você tá no US Open, nesse jogo, normal que você fique normal que você fique nervoso, tá tudo bem, tipo, tá tudo bem. E aí, foi aí que ele conseguiu se manter no jogo.
O que eu mais gostei dessa entrevista do Berrettini, que é um cara sensacional também, a gente já viu, já viramos fã, ele ter comentado, muita gente repostou isso, inclusive você, Nani, que ele foi um dos jogos mais legais que ele assistiu, porque ele estava jogando, mas estava vendo o jogo também. E às vezes a gente que joga tênis tem essa percepção, obviamente que no nosso nível muito mais limitado, do quão legal está sendo o jogo, independente de você estar jogando ou não, ganhando ou perdendo. E o Berrettini teve essa sutileza de falar isso numa quarta de final de Grand Slam. Eu achei muito legal isso.
Sim, e ele tem razão. Realmente, assim, pra quem gosta de competição, não só pra quem gosta de tênis, foi um jogo bom de ver, né? A gente brinca muito com as flopadas que os dois deram, porque os dois tiveram oportunidades de definir.
Nossa,
o jogo.
Show de horror,
é. Mas é aquela coisa, assim, você precisa entender, no caso do Gael menos, porque o Gael é um jogador, como disse o Alex Correia, o grande ponto negativo do jogo é o fato do Gael Monfils ser um jogador experiente. O Gael Monfils já esteve em semifinais de Grand Slam, então, ou seja, vencer um jogo de quartas de final de Grand Slam não era uma novidade para ele. E ele não conseguiu definir. E isso a gente precisa dizer. Falta, até hoje, mesmo experiente, esse ponto de decisão no jogo do Gael Monfils. Né? O Gael não tem esse ponto de decisão.
E eu não sei até que ponto falta ou é o limite dele, é o teto dele. Porque tem isso também, às vezes.
Sim.
O cara a gente tem que reconhecer que, às vezes, o cara bate no limite, bate no teto. E, na minha opinião, é a combinação de experiência, decisão, mais de físico. Chega uma hora que, ainda mais em Grand Slam, que são duas semanas, e a intensidade com a qual o Gael joga, ele tava de tanque vazio. Porque a hora que o cérebro mandou fazer, ele não conseguiu, tanto que ele fez 4 duplas faltas praticamente seguidas entre o último game e o tie-break do quinto set. Nessa hora você não pode errar saque, gente, dupla falta. Você põe a porra da bola em quadra e vai pra segunda bola. E ele não conseguia executar o movimento. Tava muito claro que o corpo dele estava esgotado, o cérebro mandava fazer. O movimento dele, a mecânica dele de saque, e quem joga tênis vê isso claramente, a hora que você erra algumas coisas, ele teve um saque que ele errou no pé da rede, a bola não chegou na fita, ele tava esgotado.
Foi inclusive no tie-break, e a cara do Berrettini quando ele vê a bola na rede é tipo assim...
É, então...
Aconteceu lá também, entendeu? A cara do Berrettini é bem essa, aconteceu lá também, vou tentar... E aí é o gás, que no caso, o fato dele ter 23 anos também ajuda, né? É o gás que falta, às vezes, pro cara que tá experiente, já sabe que, às vezes, correr... Porque é uma coisa... Aí eu vou pra pergunta mais genial do pós-jogo, que foi feita pelo Alex Correia, que é como se preparar mentalmente para esse jogo.
Que genial essa pergunta.
O Correia é maravilhoso, cara.
E... Essa pergunta é espetacular.
Porque foi a primeira vez da vida do Berrettini numas quartas de final de Grand Slam. A gente não pode esquecer isso, né?
E não se treina pra isso, que foi o que o Correia falou, né? Não se treina pra esse tipo de situação.
Como é que você se preparou? E aí o Berrettini disse, o único jeito de estar preparado pra um jogo desse é já ter vivido um jogo desse.
É.
E tendo vivido um jogo desse, com o histórico do Gael, você já sabe que aí é o por que, que o gás do Berrettini foi e o do Gael não foi. O Berrettini ia dar o gás não sabendo qual a consequência do gás. O Gael conhece a consequência do gás. Essa é
a diferença. E aí vem aquela famosa frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
Exato.
Literalmente é isso. Com a diferença de que a porra do Berrettini é 10 anos mais novo do que o Gael também. Vamos lá, né?
Sim.
Dá pra tirar um gazinho a mais da reserva técnica ali. Enfim. Berrettini chega para tomar 3-0 de Rafael Nadal?
Não.
Olha.
Não. Não ser, é o que eu falei. A não ser que o menino cismou eu. O que não me pareceu. Se bem que quando eu vi o Berrettini só minutos depois do jogo, então até baixar a estamina, baixar toda aquela coisa, aí as dores aparecem até na ponta do fio do cabelo, né? Mas...
Nossa, eu tô com dor por ele aqui, pensando ele acordando hoje.
Nossa,
puta merda.
Deve
ter dormido naquela câmera criogênica dele lá, né?
Então, se ele tem grana pra pagar a criogênica, dormiu lá mesmo.
Não, o US Open dá pra eles. Eles têm isso
tá
no...
Ah, tá.
É.
Tô pensando na câmera hiperbárica, olha a louca, já confundi.
Não, mas eles têm, mas o US Open tem a câmera criogênica, a câmera inteira, não é a sua banheira, não. É a câmera inteira, você entra de corpo inteiro e tá, é a sauna gelada lá.
Sim, Deus Pai Todo-Poderoso.
É pra poder recuperar o menino, é só isso mesmo, gente. Tem que congelar o menino, descongelar, botar no micro-ondas logo antes do jogo dele, senão...
Senão não dá, mas... mas assim, eu não acho, inclusive pelo estilo de jogo do Berrettini. Porque o Berrettini é um mix de Andrea Seppi com Fábio Fognini.
Olha, não deixa o coração entrar na análise.
Não, eu tô falando sério. É óbvio que ele... Aliás, gente, quem no circuito tem a mão do Fognini pro jogo? Nem o Monfils.
Nem o Federer, né? Nem o Nadal, que já é asa negra, né?
Muito menos o Nadal. Nadal é extremamente muito mais mecânico do que munheca. O Fanini é 100% munheca, o jogo do Fanini. É assim, e por que que eu disse Sepp? Porque o Sepp é um jogador extremamente burocrático e o Berrettini é bastante burocrático, né? Ele é mais burocrático que o Cecchinato, inclusive. Ele é um jogador mais... Mas tem aquela coisa, por exemplo, ele é treinado pelo... Gente, esqueci o nome do cara agora. O Conrado Barazzutti. O Conrado Barazzutti, que foi o último italiano a fazer semifinal do US Open 19 anos antes do Matheus nascer.
De nascer.
É bom que de nascer, separado. Então tem mais de 30 anos isso. O Conrado é um jogador que era um jogador bastante hábil, né? Quem o enfrentou sempre dizia isso, que ele tinha muito recurso. E desde que o Matheus começou a ter conselhos do Conrado Barazzutti, você nota essa diferença e você percebe que ele tem tentado incluir algumas coisas, inclusive foi o que fez ele ganhar o jogo. Ele mudou a rotação de bola e o Monfils cometeu erro no passado. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, não sei até que ponto ele pode criar um grande empecilho pro Nadal. E tem aquela coisa do ele tem 23 anos, ele tá fazendo história pro país dele. Ele falou isso dentro da quadra, ele falou isso na entrevista pra Eurosport. Ele ressaltou o fato da Itália estar assistindo ele. E pro italiano isso faz bastante diferença.
Faz,
Então, e o Nadal tá acostumado, então... Tem essas diferenças que muitas vezes é o ímpeto do jovem. O Djokovic já falou sobre isso, né? O ímpeto do jovem às vezes nos vence porque o jovem não conhece o limite, e é exatamente isso mesmo. Eu não sei, eu não acho que o Berrettini vá perder em três sets, e também não sou daquelas que se surpreenderia muito se o Berrettini vencesse. Porém, o Nadal está focado pelo título.
Esse é o porém que tem que combinar com os russos, no caso com o espanhol, porque o russo vai enfrentar o espanhol na final. Eu acho que dá Medvedev e Nadal na final, e eu acho que o Nadal ganha esse título. Ele tá muito focado, tá muito inteiro. Eu vou me surpreender muito se o Berrettini conseguir ganhar do Nadal. Acho que o Berrettini fez uma baita campanha, pode dar um pouco de trabalho pro Nadal, mas eu acho que no máximo 3-1 pro Nadal. Eu não vejo, sinceramente, com análise fria, não vejo o Berrettini com ainda mais depois do desgaste que ele teve contra o Monfils. E o Nadal come no café da manhã esse tipo de jogador pós-jogo grande, pós-jogo intenso. A gente sabe disso,
né? E o Rick também é assim, se o menino chegar e tomar 6-1, 6-1, 6-2,
não vai desmerecer a campanha dele. É incompreensível, total.
Tanto que é incompreensível como foi a derrota de Schwartzman.
Nossa, a gente não falou. Então, é pra terminar o programa agora, é isso. É falar do jogo com o Schwartzman. Porque o Schwartzman foi extremamente valente. O Schwartzman voltou duas vezes no primeiro e segundo set de 4 games de diferença pra poder empatar o rolê e dar coisa. E aí, por isso, baseado nisso, principalmente, que eu falo que eu acho que o Berrettini não tem muita chance contra o Nadal. Porque o Nadal tem uma reserva de energia que é basicamente outro tanque cheio.
Exato.
Ele não tem o restinho pra dar o respiro, como a gente tava falando do Monfils, do Berrettini. Ele tem outro tanque cheio. Então, assim, ele vem, ganha, fez 4-0 no primeiro set, 4-1 no segundo set. O Schwartzman empatou. Mentalmente, isso daria um desarranjo total. E aí ele para, reseta o rolê, arruma as garrafinhas dele no chão, volta e atropela.
Porque é o que é o Nadal jogando tênis, né? E tem esse é o jeito do Nadal jogar tênis. Então, mas assim, a gente precisa ressaltar não só o fato do Schwartzman estar nas quartas de final do US Open, como a forma como ele venceu o Zverev. Ele venceu o Zverev com autoridade. O Zverev é um jogador tecnicamente melhor que o Schwartzman. E o Schwartzman é um jogador que, assim, eu nunca vou cansar de aplaudir esse rapaz. Assim, desde a primeira vez que eu jogando um Future em São Paulo, eu nunca vou deixar de... Porque ele não abandona. E não é uma questão de só abandonar o osso no sentido de ser brigador. Ele busca alternativas, ele tenta melhorar todas as vezes. Ele é um argentino na sua concepção gênero, assim. Não tem... Ele não tinha como ter nascido em outro lugar.
Não, inclusive são os dois, a gente já brincou que são as duas extremidades do esporte argentino, e que são as duas traduções do ser argentino, que é o Schwartzman e o Del Potro.
Exatamente. O mesmo ethos
de jogo, de não desistir, de errar toda a cancha, de ir atrás, de fazer adaptação. Você falou uma coisa que é muito legal e muito pouco destacada. O Schwartzman é um jogador muito inteligente taticamente. Ele muda a tática no jogo de acordo com o que está vindo. Isso é muito... É o segredo dele estar tão grande no circuito, sendo tão pequenininho, né?
Exatamente, sem nenhuma piada com o tamanho dele, no sentido de...
Não, aqui a piada foi intencional.
Mas faz sentido e é aquela coisa, assim, é o tipo de jogador que as crianças têm que aprender com ele. É demais. Enfim, Diego, tô torcendo para que um dia ele tenha muito sucesso em Roland Garros, que é onde ele vai realmente fazer alguma coisa.
Cara, mas ele quase chegou na semi do US Open. É sensacional isso, cara.
Isso é incrível, cara.
É sensacional. Fora. Vamos dar de novo as palmas para a Argentina, né? Como produz jogador de tênis bom. Puta que pariu. No box do Schwartzman, tava um who's who do tênis argentino nos últimos tempos e, assim, é sensacional de ver como eles se apoiam, como eles têm esse espírito de corpo, essa coisa nacional. Eu gosto muito de argentino e odeio muito argentino, acho que pelas mesmas razões. A torcida argentina, olê, 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 peque, num jogo com o Nadal em Nova York, é sensacional, cara. Isso, ai, ai, tadinho da Argentina.
Eu sou uma brasileira muito fora da curva da geração criada pelo assistindo Galvão Bueno. Eu amo o povo argentino, eu adoro.
É, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor, né? Galvão, pra mim,
Então, os galvanistas, assim, eu brinco com essa geração, porque se você for conversar com meu pai, por exemplo, meu pai não odeia a Argentina, é uma coisa muito recente, e muito tem a ver com a Copa de 90, não vamos entrar nesse mérito histórico
general. Que você mas, sente, enfim,
a gente tinha o projeto, mas acabou que por conta de outras coisas, de falar muito sobre as formações e as cadeias e as cadenas de formações latino-americanas. É muito interessante a gente aprender com o... E, assim, não que a Argentina faça tudo certo, né? Exatamente por isso que tem um grupo de ex-jogadores recém-saídos do top 20 comandando a federação atual. Não tem 100% coisas boas, assim. Mas a Argentina ensina muito para o mundo inteiro em questão de formação de jogadores. Mas pro Brasil, assim, a gente devia se espelhar um pouco mais, observar um pouco mais lá.
Enfim,
essa é outra conversa. Quem que vai pra final, Ariane? Quem que vai pra final?
Isso,
Medvedev e Nadal. Quem a Ariane Boa. Quer que vá pra final? Medvedev e Matheus Berrettini.
Muito bem. É isso aí. Não, eu concordo. Eu concordo com você, eu também. Pelo desejo, eu gostaria que fosse. Na verdade, eu gostaria que fosse Dimitrov e Berrettini. Seria uma final de coração purinha. Mas a gente sabe que nas condições de temperatura e pressão, que inclusive, puta, mataram o Federer, né? Tava muito quente, muito úmido nesses últimos dois dias em Nova York. Deve ir realmente Medvedev e Nadal. Para terminar esse drop shot, vamos falar rapidamente das duplas masculinas, porque temos Jamie Murray e Skupski chegando na semifinal contra Cabal e Farah. E do outro lado, Granollers e Zeballos, que é outra dupla que a Nani fala sempre, do argentino com o espanhol, contra os campeões de Roland Garros, Krajewicz e Mies. Esses caras não foram one hit wonder, não, né? A duplinha deles encaixou.
Esses alemães são bons, cara. Eles são bastante interessantes de ver, assim. Eu queria fazer o seguinte detalhe. Skupski e Murray estão muito pelo que o Jamie Murray tem jogado, né?
O Murray tem levado a dupla nas costas, é verdade.
Quem viu o jogo de duplas mistas do Bruno, que eles acabaram derrotados pelo Murray e pela Matek Sands, notou. Ele assumiu, eu acho que aquela questão da zona de conforto que ele e o Bruno entraram e que ele notou, pediu pra desfazer a dupla, fez o Jamie dar uma acordada, né? O Jamie não espera muito pro companheiro, o que ele sabe que o companheiro faz melhor do que ele não faz, ele tá se preservando fisicamente dentro
evolução, né?
Total, e assim, às vezes a gente aprende pela dor, né? Ele e o Bruno vinham tendo fracassos em finais e em semifinais sempre. excelente.
E só justifica e só reforça a inteligência também do Jamie de ter reconhecido a situação, conversado com o Bruno, e aí quando um dos parceiros na vida e no jogo identifica isso e vai pra, e toma essa atitude, normalmente esse é o parceiro que se dá melhor, porque ele se preparou, identificou, tomou uma atitude e começa a se dar melhor nessa nova situação, né? O Jamie, inclusive, está fazendo isso também na dupla mista, está na final das duplas mistas com a Matex Santos para enfrentar a Shan e o Michael Venus, que são os atuais número 1 de duplas mistas. Vai ser um jogo interessante. Vai. Também.
Vou fazer uma observação. Eu só não acho que o Jaime sozinho consiga vencer os colombianos. Mas fala.
Não, aí o Skupski vai ter que dar uma levantada. Mas aí também tem isso, o Jamie tá levantando o jogo do Skupski também.
Sim, sim.
Né?
Exatamente. E eu não sei o que você ia falar, mas eu queria só fazer o seguinte comentário, cara. Horácio Zebajos com essa campanha no US Open é top 5.
Brincadeira, né?
Caraca, velho, assim, eu tô muito feliz pelo Zebajos. O Horácio é uma pessoa fantástica. E a dupla dele com o Granogés não é uma dupla firme ainda, ele tava tentando se organizar ainda com as duplas e tal. O Horácio deu uma trocada de parceiros, assim, mas que ano do Horácio Zebajos, que ano do Horácio Zebajos, e enfim, isso é incrível, cara. E aí, de novo, estamos falando de um argentino acima dos 30, diga-se de passagem.
Este foi o Drop Shot na Paralela US Open. A gente volta no domingo, depois da final masculina, na verdade na segunda-feira, por causa do fuso horário, né? Para falar dos campeões. Já a gente não vai ter edição no sábado, depois das semis, porque o tempo ruge, como diria o poeta latino. E a gente volta então com os resultados, com uma edição cobrindo as finais e os campeões do Grand Slam norte-americano na segunda-feira, mais ou menos ali pelo meio da tarde, porque a gente grava de manhã e aí edita e bota pra vocês. Neste meio tempo, mande seus comentários, mande seus palpites, quem você acha que vai ser o campeão e a campeã do US Open. Nas redes sociais do podcast é sempre @BHNaParalela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, na caixa de correio e onde mais você esteja. Marque a hashtag US Open, marque a hashtag, se você quiser também, BHNP no US Open, que a gente vai levantar os palpites e a gente comenta e corneta junto com vocês na edição pós-evento, pós-US Open. Ariane Ferreira, obrigado mais uma vez, a gente se vê na segunda-feira.
Sim, a gente se vê na segunda-feira. Deixa eu só deixar uma estatística aqui para vocês dormirem com essa. Todo mundo ficou falando aí que eu fico protegendo italiano, não sei o quê. Ó, segunda-feira, quando a gente gravar o Drop Shot na Paralela, final do US Open, o ranking da ATP se apresentará da seguinte forma.
Olha.
Entre os melhores do mundo do ranking da ITF sub-18, dois jogadores dos três melhores do mundo são italianos, Zeppieri e Musetti. Dos jogadores melhores abaixo de 19 anos, o melhor ranqueado de garotos abaixo de 19 anos é o Sinner, italiano. Dentro do top 5, a Itália terá Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Dentro do top 200, a Itália será o segundo país com maior número de jogadores abaixo apenas dos Estados Unidos. Serão 16 italianos. É isso. A gente se vê na segunda-feira.
Este foi o Drop Shot na Paralela. Eu sou o Jeff Paiva. A gente se vê na segunda-feira.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.